Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse um certo... Perdão. E disse, um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Você pode dizer glória a Deus pela palavra. Põe a mão no teu coração e diga, fala comigo, Senhor. Hoje à noite eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, o que eu preciso ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar-se glorificando o nome do Senhor. Queridos, essa porção da palavra de Deus, essa parábola contada por Jesus, é um dos textos mais lindos das Sagradas Escrituras. Porque esse texto deixa muito claro o amor de Deus por nós, o perdão de Deus através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Esse texto deixa muito claro o quanto Deus se preocupa comigo e com você. Esse texto deixa muito claro que os nossos pecados, aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, aquele momento que nós queremos fugir do Senhor, da presença do Senhor, da casa do Senhor, nada disso muda o que Deus sente por mim e sente por você. Deus não te ama mais hoje porque você está na igreja. Tem gente que diz, Deus me ama demais. Deus ama não é só você demais, Deus ama toda a humanidade demais. Deus não me ama porque hoje eu estou na igreja. Deus não me ama porque hoje eu resolvi viver uma vida diferente, na presença dEle, servindo a Ele, virei pastor, dedico minha vida a pregar o Evangelho. Deus não olha para mim agora e fala, puxa vida, como que Ele está fazendo tanta coisa bonita para o meu reino, puxa vida, eu vou amar Ele mais ainda. Não, não, não. Deus me ama na mesma proporção que ama qualquer um de vocês, qualquer um que está lá fora, até mesmo aquele que está fazendo coisas terríveis lá fora, o amor de Deus por ele também é o mesmo amor por mim e por você. A palavra do Senhor diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus não me ama mais do que qualquer outra pessoa, e nem ama qualquer outra pessoa mais do que eu, não. O amor dele é igual para todos nós. Porém, nós decidimos o caminho que vamos seguir. Nós decidimos o que vamos fazer da nossa vida. E essa parábola, ela é muito interessante, porque ela fala de um jovem que estava dentro da casa do pai, tinha tudo na casa do pai. E esse pai, nessa parábola, simboliza o próprio Deus. E esse jovem tinha tudo em casa, tinha comida, tinha uma família, tinha lá o seu irmão, tinha os empregados, tinha tudo. Mas um dia ele resolve ir embora. Ele resolve partir. E a Bíblia vai dizer que ele parte para uma terra longínqua. Ele vai para uma terra distante. Ele pede o pai a sua herança. Ele diz: pai, me dá a minha herança, porque eu quero ir embora. Eu quero viver a minha vida. Eu quero curtir a minha vida. E esse jovem chamado filho pródigo parece muito comigo, parece muito com você, porque de vez em quando dá uns negócios na cabeça da gente querer viver a nossa vida, da gente dizer assim: não, ninguém é dono do meu nariz, eu faço o que eu quero da minha vida. E a gente resolve ir embora, a gente resolve afastar, a gente resolve tomar as nossas próprias decisões, muitas vezes sem consultar a Deus. Esse moço toma essa decisão. E ele vai embora e ele pede a herança do pai. Ele diz: pai, me dá a minha herança, porque eu vou embora. Só que um detalhe, o pai estava vivo. Como que pode pedir a herança para um pai se o pai ainda está vivo? Naquela época, segundo a cultura judaica, hoje também seria uma afronta, mas naquela época muito mais, pedir a herança antes do tempo era uma afronta para a família. E esse menino agora de repente pede a herança. O pai dá para ele a herança, ele vai embora. Diz o texto que ele vai para uma terra longínqua. E ele gasta toda a sua herança de forma dissoluta. Gasta todo o dinheiro e começa agora a passar necessidade. Começa a passar dificuldade. Vai trabalhar cuidando de porcos. E aqui nós precisamos lembrar que é um... A parábola está sendo contada dentro do contexto judaico, porque Jesus era judeu, e esse pai simboliza o próprio Deus. Ou seja, o menino agora sai de uma família judaica e vai trabalhar agora para gentios, porque o judeu não criava porcos. O menino vai para tão longe, tão distante da vontade de Deus, que ele vai cuidar de porcos, que é um animal imundo para o judeu. Ou seja, ele se distanciou tanto do pai, se distanciou tanto da casa do pai, que ele agora vai fazer aquilo que a sua família, o seu povo abomina. Porque o pecado é assim. Pecado, a gente começa com coisa pequenininha. Ninguém começa cometendo um grande pecado aos olhos dos homens, né? Porque tem pecado grande, mas começa com coisas pequenas, que muitas vezes para a gente não tem nada a ver. Eu disse que hoje de manhã, alguns começam com algumas olhadinhas no computador, algumas olhadinhas no celular, começa a olhar algumas coisas e de repente aquilo vai gerando outros desejos. Ele começa a ver outras coisas, e vai vendo outras coisas, e vai vendo outras coisas, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ninguém fica em coisa pequena. O diabo monta um laço para a gente, mostrando que aquilo que a gente vai fazer é coisa pequena. E a gente começa com aquela coisa pequena, mas nunca fica só naquilo. Se você perguntar para as pessoas que infelizmente ficaram viciadas em drogas, em bebidas, elas vão dizer: eu comecei bebendo um copinho só. Eu comecei bebendo só um copinho. Eu comecei usando só um pouquinho de droga, mas de repente aquilo já não me satisfazia mais, e eu fui aumentando, e eu fui aumentando, e aumentando, e aumentando, até chegar ao ponto de me tornar um viciado, e não conseguir mais sair, porque é assim que o diabo faz.
para aqueles, por exemplo, que são casados, homens, começa com uma relação extraconjugal, nunca fica numa relação só, porque o homem é insaciável. O homem sem Deus, o homem longe de Deus, ele não tem limites. Começa com uma relação, amanhã já tem outra e outra e outra. Porque um abismo vai chamando outro abismo e a gente vai afundando. Porque sabe qual é o desejo de Satanás? É te enrolar, mas te enrolar tanto que você não tenha como mais sair. Esse é o desejo dele, é como teia de aranha. A gente não enxerga, já viu? Teia de aranha. Quando você assusta, você fala, meu Deus, que é isso? Você já está todo enrolado nela, sem perceber. É assim que o diabo trabalha. E esse menino vai embora de casa, e ele começa a gastar o dinheiro. Você vai ver que ele gastou dinheiro com coisas que não deveria gastar, dissolutamente, diz a Bíblia. O irmão dele, mais velho, depois vai dizer lá no final do texto, nós nem lemos, porque agora à noite eu não vou falar sobre essa parte. O irmão dele diz para o pai, ele gastou tudo com meretrizes, gastou dinheiro com prostituição, gastou dinheiro dissolutamente, gastou a herança do pai de forma errada, e agora ele não tem nada, ele está no fundo do poço, ele está no buraco. Mas a Bíblia diz que esse menino agora para pensar, ele para refletir, ele para ponderar a sua vida, a sua história. E o texto vai dizer que ele resolve voltar para a fazenda do pai. Ele resolve voltar, ele prepara um discurso para pedir perdão para o pai. E ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os jornaleiros, os servos do meu pai têm comida. E eu estou aqui padecendo necessidade, eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do pai. E o texto diz que ele volta para a casa do pai. E ele é recebido com uma grande festa pelo pai. Esse texto nos ensina algumas lições hoje à noite para a gente parar para pensar. Porque a nossa vida é muito importante. Olhe para cá, por favor. A sua vida é muito importante. Você pode dizer para quem está perto de você, a sua vida é muito importante. Diga aí para pelo menos dois perto de você, a sua vida é muito importante. Diga para ele assim, ó, não brinca com ela. Eu disse aqui hoje de manhã, casamento é coisa séria, não brinca com seu casamento. Família é coisa séria, não brinca com a família. Ministério é coisa séria, não brinca com o ministério. A vida é curta demais para a gente brincar e levá-la de forma irresponsável, gente. Nós precisamos tomar cuidado. E esse texto nos ensina algumas coisas para a gente ponderar, para a gente sair daqui pensando o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida, para que eu não venha fazer como esse rapaz, graças a Deus que ele se arrependeu e voltou. Mas que eu possa levar a minha vida com mais responsabilidade. Primeira coisa que esse texto nos ensina é que Deus sempre vai respeitar as nossas decisões. Repita comigo, Deus sempre vai. Não, diga mais forte, Deus sempre vai respeitar as minhas decisões. Você entendeu? Deus, o que você quiser fazer, você vai fazer. Deus respeita. Deus respeita as suas decisões. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode plantar o que você quiser. Qualquer semente que você quiser plantar, pode plantar. Mas você tem que saber de uma coisa. Você terá que dar conta de cada semente que você plantou. Eu costumo dizer, aliás, não sou eu que digo. Acho que foi o pastor Cláudio Duarte que diz que a vida é como um cartão de crédito. Uma hora a fatura chega, não tem jeito. A Bíblia diz que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Deus não interfere nas nossas decisões. Se você observar aqui no texto, o pai do filho pródigo é uma figura de Deus. E o filho pródigo, uma figura nossa, quando nos afastamos do Senhor, do Pai, nos afastamos da casa do Pai, da presença do Pai, perceba que o Pai não impediu a saída do filho. O Pai não obrigou a permanência dele na casa. O Pai não falou, não, você não vai sair, eu vou te trancar no quarto. Você vai ficar, eu vou colocar a corrente nos seus pés, você vai ficar preso aqui, você não vai embora. O Pai não nega para ele nem herança. Nem herança o Pai dá. O Pai respeita a decisão dele. Deus respeita as nossas decisões. Porém, ele se entristece com algumas delas, porque ele sabe que lá na frente nós vamos padecer. Você sabia? Olha para cá. Que muita coisa que você está vivendo hoje, coisa difícil na sua vida, é resultado de semente ruim que você plantou lá atrás. Tem muita coisa que nós vivemos hoje que é resultado de sementes ruins que plantamos. Porque hoje nós somos o resultado do que plantamos ontem, e amanhã nós seremos o resultado do que nós estamos plantando hoje. Alguém diz assim, minha vida não está boa, não tá, eu estou colhendo muita coisa ruim. Então muda a semente que você está plantando. Se você continuar plantando a mesma coisa, você vai continuar colhendo a mesma coisa. Tem que ter responsabilidade. Deus respeita as nossas decisões. A vida desse menino só vai piorando. Ele saiu de casa com dinheiro. Ele tinha herança, agora não tem mais dinheiro. O dinheiro acabou, ele não tem mais nada, ele gastou tudo. E o interessante é que quando você gasta o dinheiro, quando você não tem mais nada, você não perde só o dinheiro, você perde um monte de coisa, inclusive amigos. Amigos. Porque tem amigo que só está com você enquanto você pode dar alguma coisa para ele. Quando você não pode dar mais nada, ele afasta. Esse menino perde tudo, a vida dele só vai afundando, gastou tudo de forma errada. Satanás tomou tudo dele, gastou o dinheiro com certeza com coisas que não agrada a Deus, com orgias, com prostituição, perdeu tudo, estava agora sem nada, tinha comida em casa, tinha roupa em casa, tinha o cuidado do pai, mas agora não tem mais nada disso. Ele agora deseja comer comida de porcos. Olha o fundo do poço que ele chegou, a ponto de querer comer comida de porcos. É assim que o diabo quer ver a gente. Olha para cá. É assim que o diabo quer ver a gente. Ele quer ver a gente em situação deplorável. Ele quer ver a gente arrebentado, destruído, acabado. O diabo te odeia. Como eu disse aqui já, mas eu vou repetir para que você entenda de uma forma melhor. Olha só, o diabo não te odeia porque você é crente, não. O diabo te odeia porque você nasceu. Ele me odeia porque eu nasci, não é porque eu sou crente, não. Ele nos odeia porque nós nascemos à imagem e semelhança de Deus, tudo aquilo que ele queria ser. Ele te odeia porque Deus rejeitou ele. Ele assistia diante de Deus, ele adorava a Deus, ele era um anjo de luz, querubim ungido. Um dia ele disse, eu vou subir nas alturas e vou me tornar semelhante ao Altíssimo. A arrogância subiu no coração dele, e ele foi expulso do céu, ele foi rejeitado por Deus. Aí de repente Deus resolve criar você, você mesmo que eu estou dizendo. Deus resolve criar você com seus defeitos, com as suas falhas, porque Deus já sabia que você ia ter defeito, Deus já sabia que você ia ter falha. Deus resolve criar você, ele olha e ele diz assim, ó, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Olha para você ver, tudo que ele queria ser, Deus colocou em você. Aí ele olha para você e diz, eu preciso de alguma forma apagar essa imagem e semelhança do Altíssimo que está nessa pessoa. Então eu vou levar ela para o fundo do poço. Eu vou levá-la a comer comida de porco, ou desejar comer comida de porcos. Eu vou levá-la para uma depressão terrível. Eu vou levar com um desejo de suicídio, eu vou levar para que ele se perca, fique viciado, que ele morra. É isso que ele planejou. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você é a coroa da criação de Deus. Deus te ama. Deus quer você. Deus tem um projeto para a tua vida. Aleluia! Agora você pode gritar: perdeu, capeta!
O diabo olha para você com a sua. Quando o diabo vê a gente, essa cena aqui. Porque o diabo dominava a vida desse barbudo aí. Ó. Esse barbudo aí fazia coisa terrível. Isso aí, quando chegou no gabinete, estava torto. Mas o carpinteiro de Nazaré deu um jeito nele. O diabo olha para ele agora, pegando aqui. Vindo para a igreja com a esposa, pega a Bíblia, põe no pai do braço, vem com a esposa. O diabo fica observando. O diabo fala: mas esse cara comia na minha mão. Esse cara mentia, prostituía, fazia um tanto de coisa errada. E agora, olha lá. O cara agora gosta da verdade, é um cara sério. É um cara honrado, respeitado. Aí vem com a esposa, filhinho, sobe aqui, a gente pega o Heitor. O diabo fica olhando, gente, ele fica mais endemoniado do que ele já é. Ele fica terrivelmente revoltado. Imagina o ódio que ele tem. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o ódio do diabo contra a sua vida, contra a minha vida, não muda nada daquilo que Deus planejou para mim e para você. Ele que se exploda com o ódio dele, porque sobre a nossa vida está a mão de Deus. Quem pode glorificar o nome dele? Respeita, olha para cá. Deus, me dê graça para o teu povo entender a mensagem hoje. Deus respeita as suas decisões, mas pelo amor de Deus, passa a decidir certo. Tenha responsabilidade, pelo amor de Deus. Cuidado para você não estragar a sua vida. Cuidado para você não afundar a sua vida. É isso que o diabo quer. Você não pode fazer a vontade dele. Fica atento. Deus não trouxe você para esse culto por acaso. Deus te trouxe aqui com um projeto. E vou dizer mais, esse culto não foi nem projeto meu. Foi projeto aí de missões do Alvo. Deus usou a vida. Deus usou a sua vida, Alvo. Esse culto aqui foi feito para alguém aqui hoje à noite. Deus criou toda essa situação que vocês fizeram aí durante esses dias para salvar alguém que está aqui hoje à noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cuidado. Deus não coloca um anjo para impedir a gente de fazer coisa errada, não. Deus não coloca, não. Isso não é coisa de anjo, não. Isso é coisa nossa. Responsabilidade, juízo. Tanta gente como bebê na fé, criança. Paulo diz: eu não posso dar para vocês um alimento sólido, porque vocês são crianças, vocês são imaturos demais. Aí nós estamos querendo viver coisa grande, nós estamos querendo que Deus faça coisa grande na nossa vida, nós estamos querendo que as coisas aconteçam e nada está acontecendo. Por que será? Por que será? Você tem coragem de pegar uma nota de 100 reais e entregar na mão de um filho de 5, 6, 7 anos de idade? Você tem coragem? Toma, filho, vai lá, gasta esses 100 reais aí à vontade. 100 não, né? Espírito de miséria danado. Vamos pôr 500 logo. Profetizando sobre a sua vida, você vai ter aí para dar para o filho. Em nome de Jesus. Você tem coragem de pegar 500 reais. Olha lá, o Douglas está ali com a filhinha. Quantos anos, Douglas? 4. Você tem coragem de dar 500 reais? Ela riu, ela gostou da ideia. Você tem coragem? Ela viu? Você tem coragem de pôr 500 reais na mão dela e falar: vai, filhinha, pode gastar. Ela vai lá na mercearia, ou não sei aonde, vai falar assim: ô moço, me dá 500 reais de bala. Vai chegar com um saco de bala na casa dele. Por que que ele não tem coragem de dar 500 reais para a filha de 7 anos gastar? Porque ela não tem maturidade suficiente para administrar 500 reais. Escuta, você está querendo coisa grande de Deus? Você está querendo que Deus te abençoe de forma extraordinária? Então você tem que crescer. Você tem que amadurecer. Porque Deus, meu irmão,
irmão, ele não tem filho predileto, ele não quer abençoar um e o outro, ele fala, esse aqui eu não vou não. Não, ele quer abençoar a sua vida. Ele diz assim, ó, eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamento de bem, a seu respeito, a meu respeito, mas Ele só vai colocar coisa grande na nossa mão, quando a gente tiver condições de administrar coisa grande. Quem está entendendo, diga amém. Cutuca quem está do teu lado, sacode ele aí com carinho, fala para ele, amadureça, pelo amor de Deus, Deus está querendo te dar coisa grande. Aleluia. Sabe o que eu percebo na minha vida? O que Deus está fazendo hoje na minha vida, no meu ministério, não podia fazer 10, 15 anos atrás. Se Deus fizesse 10, 15 anos atrás, eu ia estragar tudo. Porque eu não tinha maturidade suficiente para viver o que estou vivendo hoje. Então você tem que amadurecer. Você tem que crescer. Tomar decisões certas. Ser mais correto, parar de brincar, parar de ser leviano. Deus respeita as nossas decisões. O pai respeitou a decisão do filho, sim ou não? Sim ou não, gente? O filho pródigo quis ir embora, o pai segurou ele à força. O pai deixou ele ir. Ele respeita a sua decisão. Você escolhe o que você quer. Agora, a segunda coisa que esse texto nos ensina, coisa linda, está aqui, ó. É que nunca é tarde para recomeçar a nossa vida. Repita comigo, nunca é tarde para recomeçar a nossa vida. Oh, glória a Deus. Fala para quem está perto de você. Enquanto a vida, enquanto você está respirando, ainda há esperança. Quem pode aplaudir o Senhor? Aplauda mais forte, irmão. Enquanto a vida há esperança. Oh, glória. Oh, glória, eu posso olhar para a minha vida hoje para trás e dizer assim, não, eu não vou morrer porque eu fiz um monte de coisa errada, dá tempo de consertar muita coisa ainda. Ah, meu irmão, o que Deus, escuta o que eu vou dizer, o que Deus tem para você para frente é muito maior do que o que já ficou para trás. Pastor, já apanhei demais, já sofri demais, tudo bem, já apanhou, já sofreu, ficou no passado, daqui para frente, Deus deseja te abençoar de forma muito maior do que todo esse tempo de sofrimento que você viveu. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para a tua vida. Fala aí para pelo menos 5 aí. Dá uma rodada, dá um giro, olha para trás, para frente, para o lado. Diga, Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para a tua vida, filha. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo. Eis que faço novas todas as coisas. O menino foi embora, gastou tudo, dissolutamente, está no fundo do poço. Pensou assim, agora acabou, já era. Mas com Deus não é assim não, gente. Deus não é igual o homem que só sabe apontar o dedão para a gente e acusar, não. Deus é aquele que sempre tem uma palavra de recomeço para a nossa vida. Recebe essa palavra de recomeço aí para o teu coração. Não tem nada perdido ainda. Deus pode fazer novas todas as coisas na sua vida. Deus é um Deus de novos começos. Tanto de gente aqui que recomeçou. Tanto de gente aqui que recomeçou a vida. Estava acabado, estava no lixo, no pó. Recomeçou a vida. Deus deu um trato, trato. Olha aqui a cara desse menino que está aqui. Ele senta na frente, ele sempre é. Mas fica de pé aí, irmão, com esse blazer aí. Fica de pé aí, Patrick. Você tá maluco, rapaz? Olha lá pra igreja, dá uma rodadinha pra igreja ver você. Olha aí, gente. Ei, aí, viu? Ganhou até um lindão ali, ó. Ainda bem que a esposa não é ciumenta, né? Olha aí. Como é que marca que é esse blazer? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Que é Michael Kors. Olha aí. Quem era esse menino, gente? Quem era esse menino? Quem olhava para esse menino falava o quê? Sabe qual era a sentença que estava contra ele? Daqui um dia chega a notícia que ele morreu. Era a sentença. A sentença é essa, isso não vai dar em nada. A sentença é essa, já era. Isso aí, olha aí. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de fazer coisas novas. Deus é o Deus que pega o homem no fundo do poço, querendo comer comida de porcos, dá um banho de graça nele, de misericórdia nele, o levanta e fala: agora vai, porque agora você vai ser respeitado. Tá aí, casou, Deus fez um milagre danado, né? Isso aí, casou, tá aqui, olha, servindo a Deus. Deus é um Deus de milagre. Se o Patrick casou, fica tranquilo, irmão, irmã. Fica tranquilo, você vai casar e vai ser top. Fica tranquilo, véio. Fica tranquilo, Vitão. Fica tranquilo, meu irmão. Deus está contigo. Deus é bom, gente. Deus é um Deus de oportunidade. Quando eu ministro assim, o próximo a casar, segura aí. Vem, o que é isso? Já tem casa, já está quase pronta. Vem, vem. Repita comigo: Deus é um Deus de oportunidades. Diga assim: eu amo. Levanta a mão assim para ele, levanta as duas mãos. E diga assim: eu amo esse Deus. Porque ele não é como o homem. Ele é um Deus de oportunidades. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de amor. E aplauda ele o mais forte que você puder. Nunca é tarde para recomeçar. Versículo 17. Olha o versículo 17, o que diz, olha. Versículo 17. O que é isso que apareceu aí, gente? Versículo 17, vamos lá. Diz assim, olha o que, que o menino diz. A Bíblia diz assim: e tornando em si, olha lá. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha só, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Olha o que diz: e tornando em si. Repita comigo: e tornando em si. Mais forte, tornando em si. Há momentos na nossa vida que a gente tem que tornar assim em si. Nós precisamos tornar a pensar, nós precisamos parar para ponderar e pensar: meu Deus, espera aí, aonde que eu estou indo? Para onde eu estou indo? A ficha precisa cair e dizer: o que, que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu estou? Esse menino parou para pensar: o que, que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu estou indo? E tornando em si, diz: oh, até os jornaleiros do meu pai, até os servos do meu pai têm comida, e eu estou aqui, filho do pai, eu tenho direito a toda a herança, eu sou herdeiro dele, e eu estou aqui nessa vida ruim. Não está errado. Você tem que cair em si, você tem que parar para pensar, você tem que dar uma freada, para que você entenda que se você continuar nesse caminho que está, você vai afundando cada vez mais, tornando em si. Olha que coisa linda. Aí ele diz: levantar-me-ei. Porque não adianta também só pensar, só tornar em mim, só pensar, ponderar e dizer: eu estou errado. Não, eu tenho que pensar, eu estou errado, mas eu vou tomar uma atitude. Ele tornou em si e ele levantou e disse: eu vou até o meu pai. Eu vou tomar uma atitude. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra aqui sobre a sua vida nessa noite. É para todo mundo, isso é para todos nós, gente. Tem caminho na nossa vida que precisa mudar. Eu quero declarar que hoje à noite, no nome de Jesus, Deus vai te ajudar a não só pensar naquilo que está errado na tua vida, mas também se levantar para consertar. Deus vai te dar dessa unção nesta noite, em nome de Jesus. Quem quer, pega, aplauda, glorifica e exalta o Senhor. E levantando-se foi para o seu pai. Levantando foi para o seu pai. Coisa linda. Aí a terceira coisa, para a gente já ir fechando, que nós aprendemos nesse texto, sabe o que é? É que esse pai é tão maravilhoso. Diga assim: esse pai é lindo. Diga assim: lindo, lindo, lindo és. Esse pai é tão lindo que ele está sempre à nossa espera. Olha o que diz o texto, ó. e levantando-se foi para o seu pai. Olha lá. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Olha só, o pai o viu de longe. Agora, olha para cá. Como que você acha que o pai o viu de longe? Sabe o que é que eu penso aqui? Que o pai estava assim na janela, ó, olhando e dizendo: daqui a pouco esse menino vai voltar. O pai está assim, alguém chamou ele: não, peraí, eu preciso olhar aqui, porque daqui a pouco o meu filho vai voltar. Ele foi embora, mas ele vai voltar, porque ele é filho. Filho não consegue ficar longe, ele vai voltar. Parece que o pai está olhando na janela, o pai está esperando. Meu filho, o pai está sempre à janela, esperando você, esperando a mim retornar dos caminhos errados que a gente toma na vida. Ele sempre está esperando. O pai o estava esperando. E quando ainda estava longe, viu o pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, olha o que o pai fez. E correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. Que coisa linda. O menino todo preocupado, já ensaiando um discurso para dizer: pai, olha, me desculpa, me perdoa, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, fiz o que era errado, mas aqui não precisa me receber como filho, mas não, me receba só como um jornaleiro. O menino ensaiando um discurso, quando chega diante do pai, ele começa a fazer o discurso, ele começa a pedir perdão. O pai não está ouvindo nada que ele está falando, o pai não quer ouvir. Enquanto ele está pedindo perdão, enquanto ele está dizendo: não sou digno, o pai está dizendo assim: traz a melhor roupa, traz aí um sapato, traz aí um cordeiro, vamos fazer festa, porque o meu filho voltou. Você pode aplaudir esse pai lindo. Oh, glória a Deus.
O pai essa noite não quer ouvir explicação nenhuma. O pai não quer ouvir você explicar nada, porque ele te conhece. Sabe quem você é? Ele sabe que você teria dificuldade de servir a Ele. Ele sabe que você ia pisar na bola. Você acha que Ele está assim no céu, ó? Nossa, que decepção que eu estou com você. Não sabia que você era capaz de fazer isso. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. E Ele não tem uma palavra de acusação para você, Ele tem uma palavra de conforto. Enquanto você está querendo se explicar, Ele está dizendo: traz a sandália, põe nele. Traz o anel de novo, põe nele. Traz uma roupa nova, põe nele, porque essa roupa está manchada. Roupa manchada pelo pecado, põe uma roupa nova. Sabe o anel que Ele manda trazer? O pai manda trazer um anel e pôr no dedo dele. O anel só usava aquele filho que tinha herança. O pai está dizendo assim: ó, eu te dou de volta a herança que você jogou fora. Eu trago de volta aquilo que você não valorizou, aquilo que você jogou fora. Eu te devolvo, toma aqui a tua herança. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. O pai não vai atrás do menino, você viu? Vocês viram isso no texto? O pai não foi atrás dele não, mas ficou na janela esperando. Sabe por que o pai não foi atrás? Lembra lá das 100 ovelhas? O pastor, que é uma simbologia de Deus, deixou as 99 no aprisco e foi atrás da ovelha que se perdeu. Ovelha que se perde, o pai vai atrás. Ovelha que resolve se perder, ela que tem que voltar. O pai não foi atrás, mas ele ficava na janela esperando: volta, filho, aqui é teu lugar. Aqui tem comida para você. Você não precisa querer comer a comida lá de fora. A comida lá de fora é comida de porcos. O que o mundo vai te oferecer, desculpe a palavra, é porcaria. Não presta, não vale nada. Mas aqui tem comida para você. Volta. E o pai está na janela esperando o filho. E o menino volta. E quando o menino volta, o pai faz festa. Deus quer fazer uma festa hoje à noite. Deus quer fazer uma festa hoje à noite. Ele não quer ouvir explicação. Você não tem que explicar nada para Ele. Ele já te conhece e Ele te perdoa. Ele te dá uma nova oportunidade. Ah, mas fulano não me perdoa. Não importa, fulano não te perdoa, mas Deus te perdoa, porque Deus é perdão. Hoje à noite Ele está na janela dizendo: vem, vem, filho amado.
Você pode ficar de pé aí aplaudindo o Senhor e glorificando o nome dele. Aleluia! Olha para cá, por favor, não movimenta, não. Por favor, preciso terminar isso aqui. Não sai do lugar agora. Olha para cá. O caminho da volta é fácil. Voltar nunca é fácil. Voltar nunca é fácil. O caminho da volta, escuta o que eu vou dizer. O caminho da volta é o caminho da humilhação do meu eu. É o caminho da humilhação do meu orgulho. Esse é o caminho da volta. Esse é o caminho da volta. Escuta essa ilustração, essa história que eu vou contar para você. Para a gente encerrar, por favor, ninguém conversa, ninguém movimenta, espera aí, nós já estamos acabando. Conta-se que um fazendeiro muito rico lá na Inglaterra, que o seu médico lhe dá um diagnóstico, diz para ele: olha, você tem câncer e o seu câncer está no estado terminal. Você só tem mais 3 meses de vida. A história diz que aquele fazendeiro era muito, muito rico, tinha só um filho. E esse filho que ele tinha era viciado em jogos. Gastava todo o dinheiro com jogo, com prostitutas. E o pai, no dia em que recebeu aquele diagnóstico, chamou o filho e disse para ele: olha, filho, eu quero te levar a uma casa que eu comprei fora da cidade, fora de Londres. Vamos lá que eu quero te levar. É um palácio todo mobiliado, com itens de ouro, itens de prata. Vamos lá que eu quero te mostrar. Chegando lá naquele palácio, o pai o levou na suíte principal e mostrou para ele uma forca pendurada, com um banquinho embaixo. O pai o chama e mostra para ele o diagnóstico do médico e diz para ele: olha, teu pai vai morrer. O médico me deu no máximo 3 meses de vida. E eu sei que quando eu morrer, você vai gastar todo o dinheiro com jogo, com prostitutas. Eu sei que você vai perder tudo. E quando você gastar tudo, você também vai perder até os seus amigos. Os amigos vão te abandonar, porque os amigos lá de fora é assim. Só está com você quando você tem alguma coisa para oferecer. Então escuta o que eu vou te dizer. Você vai perder tudo, eu já sei. Você vai perder os amigos, você vai ficar muito triste e você vai querer morrer. Eu sei disso. Então eu quero te pedir somente uma coisa. Promete para mim, meu filho, que quando você querer morrer, você não vai fazer uma besteira. Quando você for cometer o suicídio, quando você querer se matar, querer se enforcar, por favor, vem aqui para esse palácio. E você vai se enforcar aqui, ó, nessa forca que eu preparei. Você vai morrer aqui. O filho ficou revoltado. Falou: você está maluco? O senhor está maluco? Quem está com câncer é o senhor? Eu não vou morrer, eu não quero morrer. E o filho foi embora, saiu nervoso, chutando tudo. O tempo passou, o velho morreu. E como o pai havia predito, o que aconteceu? O rapaz gastou todo o dinheiro na jogatina. Gastou tudo com prostitutas. O contador da família agora chama o rapaz e diz para ele: olha, você quebrou. Você não tem mais nada. Olha, nós já vendemos as fazendas, já vendemos as casas, já vendemos todos os imóveis, até o Palácio de Londres nós já vendemos. Não tem mais nada, vendemos tudo. Você está pobre, você está quebrado. Só resta agora uma casa. Só resta agora um palácio que seu pai comprou num dia que ele ia morrer. No tempo em que ele ia morrer, fora da cidade. Quando a notícia da falência dele chegou, os amigos começaram a abandoná-lo, porque os amigos lá de fora são assim. O desespero bateu, o rapaz quis suicidar. E quis morrer, falou: não quero mais viver. E ele lembrou do que o pai havia lhe falado. E ele agora corre para o palácio, para fora da cidade. Ele vai lá no palácio. Ele sobe na suíte principal. Quando ele chega na suíte principal, ele vê a forca, ele começa a chorar. Ele diz: pai, meu pai, meu pai, bem que o senhor falou. E ele sobe agora naquele banquinho que estava lá, coloca a forca no pescoço. E ele diz assim: eu vou cumprir pelo menos o último desejo do meu pai. Pelo menos o último pedido que meu pai fez, eu vou cumprir. E ele põe a forca, e agora ele chuta o banquinho. Quando ele chuta o banquinho, a forca puxa o pescoço dele. De repente, o forro do teto cai junto. Ele cai assustado, assim meio sem graça. Ele começa a olhar, e ele vê um monte de barra de ouro caindo de cima daquele forro pelo chão afora. E ele fica sem graça. E ele fala, ele não sabe o que está acontecendo, envergonhado. De repente, aquelas barras de ouro, ele começa a olhar. Cada peça, o pai dele havia gravado uma mensagem. E a mensagem que estava nas barras de ouro é a seguinte: ainda há tempo de recomeçar. O pai vendeu um monte de bens que ele tinha e comprou tudo, trocou tudo em barras de ouro. E aquele menino agora está com todas aquelas barras de ouro para recomeçar a vida. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo de recomeçar. Você pode pegar na mão de quem está do teu lado e dizer para ele: ainda dá tempo de recomeçar. Fala para quem está perto de você: ainda dá tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de recomeçar. O caminho da volta é o caminho da humilhação, do orgulho. Pode soltar a mão da pessoa. O caminho da volta é o caminho da humilhação do nosso próprio orgulho. Deus te trouxe aqui hoje à noite para dizer para você: ainda tem uma casa para você. Ainda tem um pai na janela te esperando. E na sua casa ainda tem comida para você. Esse culto foi preparado para você. O Wesley vai louvar o Senhor com uma canção. Eu quero que você feche os seus olhos. E mediante essa canção, se você quiser nessa noite tomar uma decisão com o Senhor, você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Lembre-se, ainda dá tempo de recomeçar. Feche os seus olhos.
É santo, Deus. Aleluia, Deus.
Fecha os seus olhos.
Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluços já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso fechei as portas pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença.
Já tem uma pessoa aqui à frente.
Eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você chamar de meu amigo.
Já tem duas pessoas aqui à
frente.
Saudade, você já podia ter glorificado o Senhor.
Que saudade.
Três pessoas aqui à frente.
Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de retar nossa amizade. É tempo de chorar. Ainda quero ser seu amigo de verdade.
Ele está na janela te esperando.
Tudo, 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 tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Tudo, tudo, tudo que eu queria era ser seu amigo, mas até o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade. Que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar,
de
se arrepender.
Hoje. Voltar daqui, o Pai está te esperando.
É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar. Ainda quero ser seu amigo de verdade.
Segure a mão de quem está do teu lado, segura. Segure a mão de quem está do teu lado. Comece a orar, comece a orar. Talvez alguém que está aí perto de você está precisando vir aqui à frente. Interceda pela vida dele, interceda. Interceda pela vida dele, interceda. O altar está aqui te esperando. O Senhor preparou todo esse culto para você hoje. O Senhor preparou essa festa para você. Tem mais uma pessoa chegando. Abre o corredor para nós, por favor. Deixa o corredor aberto, por favor, gente. O pessoal chegar, deixa o corredor aberto. Aleluia. Onde está? Pode vir. Você que hoje à noite quer voltar para a casa do Pai. Você tem que vencer o orgulho hoje. O caminho da volta é esse, é a humilhação do orgulho. Enquanto nós estamos cantando, nós estamos aguardando você aqui nesse altar. Sai do teu lugar. Passa como esse moço que parou para pensar. Oh Deus!
A casa é sua.
Igreja, vai cantando, intercedendo junto conosco. Vê quem está perto de você. Pergunta para ele aí, querido, se você precisar ir lá à frente, vai, eu vou por você. Oferece aí para quem está perto de você. Talvez tenha alguém aí tocado pelo Senhor.
Essa casa, essa casa.
entregar sua vida para Jesus hoje? Você quer tomar uma atitude com o Senhor hoje? Você quer voltar para Ele? Pastor, essa palavra foi para mim. Eu estou vivendo assim, longe, distante. O pai não foi atrás do menino, o menino que teve que voltar. Então hoje é a sua oportunidade. Saia do teu lugar, vença. Vença o que está te impedindo de tomar essa decisão. Vença. Saia desse caminho que você estava nele. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando. Deus preparou todo esse culto para você. Onde está a próxima pessoa que quer vir aqui à frente? Onde está a próxima pessoa? Pastor, eu vou tomar essa decisão. Pastor, mas como que eu vou? Eu tenho tanta coisa para colocar em ordem na minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai te ajudar a colocar as coisas em ordem. Toma essa atitude hoje. Toma essa atitude hoje. Pastor, mas como é que eu vou? Deus vai me receber assim? Ah, meu filho, Deus te ama. Deus planejou você. Você é fruto de um projeto de Deus. Deus quer você. Deus mandou o filho dele morrer na cruz do Calvário por você. Mais uma pessoa chegando. Faz festa, gente. Faz festa, faz festa. Oh, glória a Deus, glória a Deus. É noite de salvação, é noite de festa. Você conhece alguém, você trouxe alguém, você sabe que precisa. Se você quiser encostar junto com essa pessoa, orar junto com ela, pedir Deus para dar força para que ela venha aqui à frente, faça isso, faça isso. Deus preparou essa noite para você. Oh, aleluia. Lembre-se, lembre-se, meu irmão, nunca se esqueça disso. Com o Senhor ainda dá tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de recomeçar. Se você está vivo, ainda dá tempo de recomeçar. Onde está a próxima pessoa? Eu não posso ficar, eu não posso continuar aqui. O tempo já foi. Onde está a próxima pessoa? Pastor, eu quero tomar essa decisão. Tem que ter coragem para vir aqui à frente. Tem que ter coragem para vir aqui à frente. Não é qualquer um que vem. Amém. Tem mais uma pessoa vindo. Aplauda, glorifique. Glorifique o Senhor. Onde está a próxima pessoa que quer vir? Olha para cá, por favor. Se essa noite for a noite que Deus preparou para você e você não se posicionar, será que você terá uma outra oportunidade? Será? Talvez essa noite que o Senhor preparou, tem mais uma pessoa vindo. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Você vai insistir em ficar vivendo longe? Você vai insistir? Você vai deixar o seu orgulho mandar na sua vida? Mais uma pessoa aí, mais um ali, ó, mais um. Vamos, gente, aplaude aí, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Escuta, você não vai vir aqui para me agradar, agradar as pessoas, é você, é sua vida que está em jogo. Ninguém está aqui brincando, isso aqui não é um culto para brincar, não. Esse culto aqui foi feito para você. Ó, se Jesus voltar agora, ou se eu morrer aqui agora, dar um infarto, eu sei que eu fecho os olhos aqui e eu abro no céu. Porque a minha vida eu já entreguei para Ele totalmente. Você tem essa certeza também? Se não tem, você tem que tomar uma decisão. Mais uma pessoa, pode aplaudir aí, mais uma. Vem, minha filha, Jesus ama você. Jesus ama você. Onde está a próxima pessoa que quer vir? Onde está a próxima pessoa? Olha aí quantas almas. Onde está a próxima pessoa? Pastor, eu quero tomar uma decisão hoje. Hoje eu vou tomar essa decisão. Não vou deixar nada me prender. Ah, meu filho, eu não posso garantir a sua vida nem por mais um dia. E eu não posso garantir a minha. Se Jesus voltar, se você amanhã fechar os olhos? Viu aquele moço? Mais uma pessoa ali, pode aplaudir, vamos aplaudir. Mais duas, pode aplaudir, aplaude. Vocês viram? Viram aquele jornalista lá de Chapecó? Se livrou da morte no acidente do avião, mas morreu agora no infarto jogando futebol, 45 anos de idade. Jogando futebol, pum, infarto, morreu. Quem garante a nossa vida até amanhã? Quem garante? Fora da casa do Pai, fora da presença do Pai, o Pai não vai atrás de você. Ele não foi atrás, ele esperou na janela. O Pai está te esperando na janela. Hoje, o filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei até o meu Pai. Você vai se levantar e vai vir até o altar. Esse é o seu trabalho. E o Pai está te esperando para fazer festa. Já tem uma festa te aguardando. Essa é a noite de festa. Nós vamos cantar mais um pedaço dessa canção. E você vai sair do teu lugar e vai vir, porque eu não posso mais prolongar. Última oportunidade para você vir.
Nossa casa, sua casa, nós deixamos ela para você.
Olha, tá chegando mais gente ali. Pode aplaudir, pode aplaudir.
Nossa casa, sua casa.
Senhor, nós te pedimos o nome. Álvaro, vem aqui, por favor. Vem aqui, o Álvaro. Vou pedir o Álvaro para fazer essa oração. Ore por essas pessoas. Deus colocou no seu coração esse projeto. Ore por essas pessoas aqui. Declare aqui a presença de Deus sobre a vida delas agora. Declare aí que o inimigo não tem mais legalidade nessas vidas. Peço o Senhor para tomá-las agora. Pode orar, pode orar.
Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai. Ah, Senhor Deus, nós não temos palavras para te agradecer, Deus, pelo que vemos aqui nessa noite, Pai. Ah, Deus, como Tu és tremendo, Pai. Como, Deus querido, o inferno trabalhou dias a fios para ceifar vidas que estão aqui nesse altar hoje. Quantas vezes Satanás tentou destruir de uma vez por todas essas vidas, famílias, sonhos. Mas o Senhor se colocou de pé e com mão forte os livrou para trazê-los aqui na noite desse dia, com o propósito único de dar outra chance, de dizer: filho, eu te perdoo. Filho, nada muda o meu amor por você. Filho, você tem toda uma história para continuar, para recomeçar. Ah, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão nos constrange. Então nós te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos pelos livramentos. Te agradecemos, meu Pai, pelas tuas benevolências, pelo teu perdão. E nós te pedimos como igreja: abençoe cada um, meu Pai. Cubra com o teu manto, cubra, Deus, com o teu sangue. Ah, Pai, fortalece aquele que tem dificuldades a enfrentar. Fortalece aqueles, meu Pai, a qual vê nesse momento pensamentos como: como vou fazer? Como vou conseguir? Ah, Senhor, Tu és aquele que fortalece, Tu és aquele que dá força, Tu és aquele que dá vida, Tu és aquele que perdoa. Então, em nome de Jesus, vai fortalecendo, meu Pai, vai cobrindo, Senhor, vai mostrando, descortina, tira as escamas dos olhos, mostra para eles o novo caminho, mostra para eles a história linda que o Senhor tem preparado para cada um. Ei, uma nova história, um novo tempo, uma nova história, um novo tempo, uma nova história, um novo tempo, porque Deus é o Pai que perdoa, o Pai que recomeça, em nome de Jesus. Seja abraçado, seja abraçado, seja abraçado nessa noite, em nome de Jesus. Sinta, sinta o abraço do teu Pai, sinta, sinta o abraço do teu Pai. Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te limpa, Ele te purifica, Ele faz, Ele faz, Ele faz. Sinta o abraço do teu Pai, que te ama. Te abraça nessa noite. Pega sua cabeça e olha aqui na frente. Todos vocês estão aqui à frente, olha. Sabe o que é isso? Olha todos. Te dá um tempo para você olhar, para você ver. Vira um pouco para cá também, gente, para quem está aqui possa ver. Esses são cartazes. Nós estamos representando. Agora eu peço que vocês olhem para trás. Toda essa família que Deus coloca no seu caminho.